Boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, Navarro, Paulinho, os ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estarmos novamente aqui para falar da nossa Defesa Civil, Oswaldo. E o pessoal do NAR, né? O Núcleo Regional de Atuação da Defesa Civil de Londrina. É, estiveram ontem em Itambaracá, né? Visitando o prefeito lá. Lá em Itambaracá está sem coordenador de Defesa Civil, né? E o pessoal foi lá fazer uma visita e retornando, né? Já aproveitaram, deram uma passada aqui em Bandeirantes para ver a atuação da nossa Defesa Civil Municipal, né? Como anda a nossa Defesa Civil de Bandeirantes e aproveitou aí um encontro com o prefeito, né? Mostrar a importância da estruturação da nossa Defesa Civil, questão de documentações, né? E também outros assuntos com o objetivo aí de avaliar as necessidades, os desafios locais, né? E a importância da estruturação a nível município e discutir também as estratégias, né, para melhorar aí a nossa preparação e resposta em situações de emergência, né? Caso uma emergência venha ocorrer no nosso município, nós temos que estar pronto.
E o que é que ficou ali? Porque nós tivemos a presença, pessoal, na DAC, né? É o Thiago Justino e o Sargento Renault, né, que estiveram presentes.
Isso.
O que é que eles detalharam para vocês aí, para que a gente possa ter uma noção de qual vai ser o trabalho? Nós estamos vivenciando já um momento friozinho que está começando a chegar, chuva deve ter também nos próximos dias.
Exato, Oswaldo. O pessoal do NAR é um braço auxiliar da Defesa Civil do Estado lá em Londrina, né? A Defesa Civil Estadual, ela descentralizou. Hoje nós não precisa falar direto com Curitiba, né? Antes nós tínhamos aquela dificuldade, até o Pugim, né? Que é o Sargento Pugim e o Tenente Justino estiveram, né? Passando, né? Um panorâmico para nós e lá para o prefeito, né? Que hoje, se nós tivéssemos a necessidade de uma ajuda humanitária, tinha que vir toda essa ajuda lá de Curitiba. Não é mais necessário. Agora, regionalizando, né, o NAR, estando ali em Londrina, fica mais fácil a resposta numa situação de emergência. Eles vão ter ali em Londrina agora um centro de distribuição e logística. Se você se recorda bem, Oswaldo, não sei se você se recorda, quando nós tivemos as enxurradas, a enchente, veio uma ajuda humanitária para a nossa cidade. Veio colchões, veio kit dormitório, veio vários itens de ajuda humanitária, tudo de Curitiba. Agora, com o NAR regional ali em Londrina, numa situação de emergência, vai vir todo o material de ajuda humanitária ali de Londrina, né? Então, é a Defesa Civil mais próxima dos municípios. Nessa oportunidade, o Tenente Justino, que é o chefe do NAR, ele não conhecia Bandeirantes ainda, né? Veio aqui trazer o que é a função do NAR na nossa região, né? E a necessidade, né, de aproximação com os municípios. Na oportunidade ali com o prefeito, né, ele mostrou a importância da criação do Fundo Municipal de Defesa Civil ou de Calamidade Pública. Esse fundo deve passar na Câmara aí nos próximos dias. É, o jurídico do município já está preparando todo o projeto de lei para mandar para os vereadores, que numa situação de emergência nós temos que ter esse fundo para receber recursos, para quanto mais rápido esse recurso chegar, mais rápido a resposta e o município aí reestruturar, né, reerguer, né, as ações com as ações aí desses recursos, né? Então hoje numa situação de desastre demorava um pouco, né? Então, para ter essa resposta, hoje essa resposta vai ser mais rápida. Então, o Tenente Justino passou ali as necessidades, né, que o município ainda tem, que a regional ainda tem, e que deve ser aí, nos próximos dias, né, ser readaptada, ser reorganizada, ter uma estruturação, né, para que a gente possa se preparar, porque a tendência agora aí, nos próximos anos, é os desastres aumentarem, né? Nós tivemos aí o ano passado o Rio Grande do Sul, né? O tanto de dificuldade que passaram lá com aquela tragédia. Então nós temos que estar preparados e prontos, né, para numa situação aí de calamidade ou situação de emergência, nós termos a resposta necessária para atender toda a nossa população e para prestar socorro a todas essas pessoas, Oswaldo.
Aqui temos algum local que é específico da Defesa Civil ou não, Richo? Não tem, né?
Isso, nós não tínhamos, né, um local específico, uma sede. Nós estamos nos reorganizando, estamos nos organizando, nos próximos dias estamos arrumando um local. Nós estaremos ali do lado da Vinícola Ladorne, com ali anexo ao colégio e o Kit Matida, a Escola Municipal e o Kit Matida, né? Então nós estamos se preparando nos próximos dias já...
Ali não ia sair um posto de saúde ali?
Exato, Oswaldo.
Você junto com o posto ali?
Isso, agora vai ser inaugurado, né, o posto, a unidade de saúde lá em cima, Julieta Lordani, né? Então a Bela Vista temporariamente vai subir para lá. É, o pessoal estava vendo essa questão da unidade básica de saúde ser naquela localidade, eu não sei, questão do tamanho, né, se vai... Há necessidade de uma ampliação, mas temporariamente nós estaremos ali até no quesito de guardar ajuda humanitária, sim, de preparar as coisas, né? A nossa viatura já está ficando lá, então nos próximos dias começa o frio também, nós já estamos nos organizando para iniciar a campanha do Agasalho 2025, a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Administração, vai iniciar nos próximos dias a nossa campanha do Agasalho. Tem a questão dos moradores de rua também, que eles devem ser assistidos com as baixas temperaturas, né? Então nós estamos se preparando, né? Se readaptando, se reorganizando para que atenda aí as necessidades da Defesa Civil e que para que nós esteja preparado, né? Então a questão de ajuda humanitária mesmo, Oswaldo, lá vai ser um local para guardar essas ajudas, né? Recentemente, você se recorda, teve incêndio em uma residência, muitas pessoas queriam doar, né, as coisas para aquela pessoa que foi vítima, ela não teve a necessidade, ela não quis receber esse material, mas nós vamos ser um local, né? A pessoa que quiser doar colchões, quiser doar roupas de frio, utensílios de cama, cozinha, né? Nós vamos ter um local para armazenar essas coisas, para numa situação de emergência a gente atender essas vítimas que forem afetadas, Oswaldo.
É, e de repente é importante a gente falar desse trabalho que vem aí, NARA e IBDEC. E, de repente, se falou, não precisava vir lá de Curitiba, agora não, agora está aqui perto da Londrina, muito mais
prático. Vai ser mais rápido, mais prático, inclusive o próprio tenente Justino estava passando para o prefeito, né, que teve uma situação lá no litoral, que ocorreu a chuva. A partir do momento que ocorre o desastre, nós da Defesa Civil Municipal, nós temos um aplicativo que chama SISDC, como se fosse um botão de pânico, a gente clica lá, o plantonista do CEGERD, que fica lá em Curitiba, 24 horas, se ocorrer a chuva de madrugada, ele atende, ele recebe essa notificação desse botão de pânico, ele liga imediatamente para mim, Oswaldo. A hora que ele liga, eu vou passar o panorâmico do que está ocorrendo aqui na cidade. Aí o plantonista liga, plantonista, estamos aqui em Bandeirantes, passou uma chuva, um temporal, uma tempestade aqui, um vendaval no município de Bandeirantes. Até o momento temos, por exemplo, 200 famílias afetadas, que teve sua casa destelhada. A gente passa um panorâmico para esse plantonista, imediatamente ele vai já acionar o comando da Defesa Civil para mandar ajuda humanitária para o município. Então já vai ser carregado lá caminhões com colchões, com telhas, com cestas, lonas. As lonas de momento nós já temos esse material, nós não tínhamos um local para guardar, agora vamos ter esse local para guardar as lonas, nós temos bobinas de lonas para atender a primeiro momento enquanto a chuva está ocorrendo, até a chegada dessas telhas, até a chegada dessa ajuda humanitária. Com o NAR Londrina, o plantonista vai fazer o quê? NAR Londrina, está ocorrendo uma chuva em Bandeirantes, temos até o momento tantas famílias afetadas, prepare o material de ajuda humanitária para encaminhar para Bandeirantes. Então, o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil está se estruturando aos poucos para, numa necessidade, Oswaldo, não demorar, né, para atender essas famílias. Quanto mais rápido a gente puder diminuir esse dano, com certeza a gente vai estar atuando. A importância dos voluntários da Defesa Civil também, nós temos lá o cadastro de voluntários. Muitas pessoas, quando ocorre um desastre, né, se prontifica a ajudar o poder público, a Defesa Civil, a atender essas famílias. Então é muito importante que a gente esteja aí próximos, né? Então foi a função da visita do NAR ontem aqui em Bandeirantes, foi isso. Se aproximar do município para, numa necessidade, já criar vínculos para a gente aí ter uma resposta o mais rápido possível numa situação de desastre.
O tenente Justino, ele é policial militar ou ele é policial bombeiro?
Ele é bombeiro militar. Bombeiro, o tenente militar. Justino e o sargento Pugin, eles são bombeiros militares, desempenhando uma função, atribuição dentro da Defesa Civil. E é a mesma forma que em Bandeirantes. Eu sou diretor de iluminação pública, né? E desempenho aí essa função dentro da Defesa Civil, acaba acumulando funções, né? Então o tenente veio exatamente também para, de alguma forma, né, orientar o município a não ter só uma pessoa, porque, por exemplo, na minha ausência, quem vai assumir a defesa civil, quem vai, né, continuar esse trabalho com a defesa civil. Então a gente tem que preparar mais pessoas para estar à frente da defesa civil, para numa necessidade, até a gente brincou, né, Richard, o tenente falou, quando foi a sua última férias? Desde quando eu entrei, né, a trabalhar dentro da...
Não precisa, né, Oswaldo?
Não, não. 24 horas no ar, né, mas daí tem essa necessidade de ter mais pessoas prontas, né, hoje é muito documento, muita documentação, tem o plano de contingência, tem as áreas de risco, né, tem a questão das famílias que são afetadas por algum desastre, seja um incêndio em residência, seja uma chuva, seja o frio, e a questão que o tenente também falou bastante foi do FECAP, né, que é os fundos, né, de proteção e defesa civil, a estiagem, às vezes a pessoa fala, o que a estiagem tem a ver? O ano passado, não sei se você se recorda também, Oswaldo, nós tivemos um problema de crise hídrica aqui no município, né? Então, a gente tendo esse contato direto com a Defesa Civil numa situação de emergência, a gente pode receber o recurso desse fundo para daí alugar caminhões-pipas, né? Para levar água até os moradores da área rural numa situação de estiagem, né? Que falta água, seca as minas lá e as pessoas não têm água ali para manter as suas necessidades diárias, né?
A questão de férias também, né? Que muita gente acha que o pessoal da Defesa Civil só trabalha se acontecer alguma tragédia. Acha que é só nessa hora. Não faz mais nada. Tem isso, muita coisa para fazer, né?
Tem muita questão documentação, muita questão de se preparar. É igual, eu falo que a Defesa Civil é igual ao Exército, né? O Exército, ele tá ali. Ele se prepara em tempos de paz, ele tá ali.
É que são vários tipos de tragédias, né?
Isso. Não é só chuva. Né? Muitas pessoas confundem.
Um acidente já vai procurar.
Tudo que possa minimizar dano às pessoas é função, é atribuição de Defesa Civil fazer um atendimento àquela pessoa ali que está, né? Que tudo que possa ocasionar dano a qualquer pessoa, que a gente possa minimizar, evitar que aquele acidente ocorra, né? Prevenir, exatamente. É os cinco pilares da Defesa Civil, né? Começa pela prevenção, tem a mitigação, depois tem a resposta, tem o socorro e tem a reconstrução. Então, a reconstrução, né? Depois de um desastre, a gente precisa reconstruir o que foi perdido, né? Então, nós temos os cinco pilares da Defesa Civil exatamente para isso. É a preparação, estarmos preparados para, no caso, ocorrer um desastre, né? A mitigação, que é a função de prevenir para que esse desastre não ocorra, né? Se preparar. Tem o socorro, numa necessidade de um desastre, o socorro. Tem a resposta, que é atender as famílias que foram vítimas desse desastre, né? E a reconstrução, depois do socorro, da resposta, né? Reconstruir tudo aquilo que se perdeu, né, Oswaldo?
É certo, é importante destacar isso, né? Porque a Defesa Civil, às vezes, não, mas a Defesa Civil está aí para auxiliar, principalmente nas horas de calamidade. Calamidade pública, e ela se dá, não é só na chuva, não, em... qualquer coisa que aconteça, né? Até um cachorro que está ali.
Um enxame de abelha lá que está lá.
Evitar que ocorra, né, uma tragédia, que ocorra um acidente. Muitas pessoas não sabem, né? Às vezes a pessoa fala, mas o que a Defesa Civil tem a ver que está com o Corpo de Bombeiros lá? Gente, esses dias nós tivemos muita questão, por exemplo, de óleo na pista. E teve pessoas que se acidentaram com esse óleo, né? Então a gente vai lá no local para prevenir, né, que ocorra um acidente. Então tudo que envolve prevenção, socorro, reconstrução, que é atribuição de Defesa Civil, a gente...
Sinalização do local.
A função da sinalização é evitar que um acidente ocorra ali, né? E as pessoas muitas das vezes não respeitam a sinalização.
Chega antes do fato.
Entendeu? A gente chega antes que ocorra, né? Então, essa é a função da Defesa Civil. O pessoal do UNAR já se colocou de portas abertas. Nos próximos dias, eles estão vendo do Coronel Ivan, que é o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, estar vindo também a Bandeirantes fazer uma visita, né? E nos próximos dias a gente deve receber aí uma viatura nova para a Defesa Civil. Vai ser entregue lá em Curitiba, né? No Palácio do Governo lá. Então, nos próximos dias nós devemos ir lá buscar a viatura nova da Defesa Civil. E está vendo também um kit estiagem, que é exatamente, são cisternas, né? Que numa situação de uma crise hídrica, de uma estiagem, essas cisternas com capacidade de 6 mil litros d'água vai estar aí atendendo as famílias que possam estar aí sofrendo, né, com a estiagem aqui no nosso município.
Vamos falar em sofrendo, o pessoal da São Geraldo está tudo folheou aqui. Então, devido a um rompimento na rede elétrica ali no posto da Crisp, gente, pode faltar água na região. Já na São Geraldo, alguns bairros aí já estão faltando. Beto Teixeira, Beto Meneghel, Residencial das Torres e adjacência. A Copel já foi acionada para poder fazer o trabalho, tá? Caiu a banana. É a banana que caiu, que não, arrebentou tudo aqui mesmo pela foto aqui.
Não,
né?
O fio está pendurado.
É, o fio está pendurado, então, é só letando, já que falou da crise hídrica, o problema de água é um problema sério, né? Então sai, está comunicando aí. Mas, enfim, o trabalho da Defesa Civil está sendo feito, né, Richard? E agora é esperar que venha melhorar ainda mais, porque, na verdade, a Defesa Civil é estar à prontidão a todo dia, toda hora.
Exatamente, é estruturar, estarmos preparados, né? A gente lembra sempre a nossa população que qualquer situação de risco, nós temos o 199, que é o número de emergência da Defesa Civil. 199 é o tridígito, é fácil da pessoa memorizar, é fácil da pessoa ligar, né? Estamos de prontidão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer situação que possa colocar risco à vida, nós estamos prontos para atender. Estamos em contato 24 horas com os demais órgãos de segurança, seja Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o SAMU também, estamos ali em contato direto com... É uma integração, né? O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil é uma integração com os demais órgãos de segurança e também temos bastante empresas, né, Oswaldo? Às vezes a pessoa fala, mas a Defesa Civil, até empresas que fazem parte da Coordenadoria Municipal, nós damos um exemplo, a UZIBAN, a Usina Bandeirantes, que é uma parceira da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, quando ocorre um incêndio ali em vegetação, os caminhões da usina vai lá. Esses dias nós precisamos, na queda daquela árvore lá no colégio, lá na Vila IBC, o guindaste da usina, de prontidão, eles já nos atenderam, foram com o guindaste lá para a gente remover aquela árvore, né? E muitas vezes não tem na nossa cidade e eles voluntariamente se prontificaram, né, em auxiliar naquela situação lá. Então, o sistema, todos nós somos Defesa Civil. Quando fala Defesa Civil, somos todos nós, desde um voluntário que ajuda ali a socorrer uma vítima, a levar uma cesta, a uma ajuda humanitária, né? Então, estamos sempre prontos. Nos próximos dias, nós temos a campanha do agasalho, a base da Defesa Civil vai ser um ponto de coleta, o tiro de guerra vai ser outro ponto de coleta, né? Então a campanha do agasalho também vem aí para atender aquelas famílias mais vulneráveis, os moradores de rua. Quando a gente fala em Defesa Civil, morador de rua, Defesa Civil também presta esse auxílio em todo o estado do Paraná, né? Quando esfria, né? As baixas temperaturas, a Defesa Civil tem também função em apoiar a assistência social, a questão dos moradores de rua também. Então tudo é Defesa Civil hoje, né?
Porque às vezes a pessoa nem imagina que é esse trabalho, né?
Exatamente, e a gente deve se preparar porque com o aquecimento global, com esses desastres que vem ocorrendo, nós temos inclusive um alerta de, nos próximos dias, de baixa temperatura. Ó, eu estou suando aqui dentro, mas aí temos alerta para nos próximos dias, aí já deu uma baixada, né, uma queda, está ventando já, hoje o ar não está mais parado, né, mas continua também as orientações do pessoal, a questão das queimadas, estamos vendo pessoas colocando fogo. Quando a gente identifica a pessoa, ela é autuada, ela vai ser multada. É um problema também de saúde pública, né? A dengue, até o tenente Justino falou, mas o que a Defesa Civil tem a ver com a dengue? Quando a gente previne a dengue, a gente evita um problema maior, que a questão de pessoas, né, correrem o risco de vida, de pessoas ficando doente, do alto aumento no atendimento na área da saúde que a dengue ocasiona, né? Então também prevenir, combater a dengue também é atribuição de Defesa Civil. Então nós estamos aí também para ajudar no combate à dengue. Qualquer situação que possa colocar em risco, estão vendo ali locais que possam estar sendo acúmulos de água, piscina, casa às vezes vazia com piscina, né? Acione a gente, que a gente vai passar para o departamento aí responsável, para que a gente possa aí atender essas demandas de prevenção, né, Oswaldo?
Tá certo. Mais alguma coisa, Richard?
Só isso, agradecer. A gente quer lembrar também que a Defesa Civil tem um WhatsApp, que é o 3145-0199, 3145-0199, e o número de emergência da Defesa Civil é 199, 24 horas, atendendo a nossa população. Oswaldo, obrigado.